de desenvolvimento infantil. Pesquisadores visitavam as crianças em casa para conduzir uma série de testes.
We all remember being filmed. We all remember performing for the camera.
Todos nós nos lembramos de ter sido filmados fazendo uma série de testes com objetos, letras ou números, ou recitando frases de trás para frente. Aí recebíamos elogios e éramos filmados fazendo coisas que queríamos fazer, seja andar de bicicleta, de patins, ou o que quer que fosse. Depois, de novo, nos colocavam para resolver quebra-cabeças, testes e responder perguntas sobre vários assuntos.
E foi assim, com visitas periódicas a cada ano, às vezes até mensais, até os meninos fazerem 10 anos de idade. Mas agora, aos 19 anos, eles não estavam nem aí para sua separação ou os testes que fizeram na infância. Estavam mais é querendo celebrar o seu reencontro. E o mundo celebrou junto com eles. David, Bob e Eddie eram agora, afinal, celebridades.
You all smoke the same brand of cigarettes?
Yes, yes, sir.
You were all rustlers at one time?
Yes, sir.
You all feel like...
Eles foram morar juntos e abriram um restaurante chamado Triplets, Trigêmeos, para capitalizar o enorme interesse por eles. Tudo estava indo muito bem e eles continuavam aparecendo em programas de TV.
Acho que depois de se conhecerem melhor, vocês vão descobrir que, de certa forma, vocês são um pouco diferentes e que existem três pessoas aqui. E um é desse jeito e o outro é daquele jeito. Vocês já descobriram essas diferenças?
Um homem disse que somos três variações da mesma música. E eu realmente acho que não consigo explicar isso melhor do que desse jeito.
Mas de fato, foi trabalhando juntos que as diferenças entre eles começaram a vir à tona. Eles começaram a se desentender e Bob subitamente deixou o negócio de restaurantes para desgosto dos outros dois. As relações ficaram tensas e Eddie, que vinha lutando contra uma doença mental, entrou em uma profunda fase de depressão e em 1995 se suicidou. Depois disso, Bob e David passaram a tentar consertar sua relação aos trancos e barrancos. Eles começaram a pensar novamente sobre o que havia acontecido com eles quando bebês, e justamente nessa época foram abordados por um jornalista chamado Lawrence Wright, que estava fazendo uma pesquisa sobre estudos com gêmeos e fez uma descoberta chocante.
Came across this obscure scientific article.
Eu encontrei esse obscuro artigo científico que fazia uma referência a esse estudo secreto, no qual gêmeos idênticos haviam sido separados. Eu fiquei chocado e intrigado. Eles estavam separando os bebês logo após o nascimento, como parte de um experimento científico.
Ele descobriu que Bob, David e Eddie haviam sido separados para que pudessem ser estudados. Eram bebês idênticos, colocados em famílias de diferentes classes e rendas, como forma de pesquisar o peso da genética e do meio ambiente na forma como cada um se desenvolvia. Em outras palavras, a pesquisa buscava responder uma pergunta bastante comum na ciência. Os seres humanos são moldados pelo ambiente em que vivem ou é o DNA que determina quem são e quem serão? O estudo foi dirigido por um psicanalista de origem austríaca chamado Peter Neubauer. Ele e sua equipe monitoraram os jovens ao longo dos anos, sem nunca revelar às famílias os motivos reais da investigação.
A gente sabia que fomos tratados como ratos de laboratório. Mas agora ficamos sabendo o nome das pessoas que fizeram isso.
Só posso dizer, como você se sentiria se descobrisse que alguém deliberadamente acabou de tomar uma decisão sobre sua vida para poder coletar dados sobre isso? E não só nós, mas havia outras pessoas envolvidas no estudo.
E para David e Bob, também começaram a fazer sentido algumas das memórias da infância e de coisas que seus pais lhes contaram sobre o comportamento deles quando eram pequenos.
We each had problems simultaneously as very young infants.
Todos nós tivemos problemas na mesma época quando éramos bebês. Batíamos nossas cabeças contra o berço, tínhamos um comportamento agressivo para uma criança. E quando nossas mães se reuniram pela primeira vez e começaram a falar sobre como nós éramos quando bebês e crianças, elas viram que tínhamos esse mesmo comportamento. E nossos pais tinham consultado pediatras para tentar saber por que tínhamos esse tipo de comportamento. Isso sem saber que éramos gêmeos separados e que poderiam estar sofrendo de ansiedade de separação.
É difícil saber quantas crianças estiveram envolvidas nesse estudo. Mas nos anos desde que os trigêmeos se reuniram pela primeira vez, pelo menos 4 pares de gêmeos idênticos descobriram que fizeram parte dele, todos adotados pela mesma agência de Nova York, que já não existia mais. O Dr. Neubauer já morreu. Quanto aos dados coletados sobre as crianças, eles nunca foram publicados e todos os documentos relacionados ao estudo estão trancados na Universidade de Yale e selados para serem abertos só no ano de 2065. Para os irmãos, seria um consolo saber se esse estudo produziu algum tipo de conhecimento científico.
Acho que seria bom se eles chegassem a algumas conclusões que fossem úteis, para que tudo isso não tivesse sido em vão. Se o estudo chegasse a alguma conclusão que fosse uma informação nova para ajudar as pessoas a serem melhores pais, que ajudassem crianças que precisam de ajuda adicional a obter essa ajuda. Gostaríamos de ver algo positivo sair disso.
We'd like to see something positive come out of it.
E o que eles pensam a partir da experiência que tiveram, do debate sobre o que pesa mais no desenvolvimento, é o DNA ou é o meio ambiente?
I think they're equally important.
Acho que eles são igualmente importantes.
Acho que existe uma tendência natural de fazermos determinada coisa ou agir de determinada maneira. Mas você pode ser impedido de fazer isso ou guiado a uma direção diferente por meio da criação ou do meio ambiente em que vive.
Esses foram Bobby Sheffron e David Kelman. Em 2019, foi lançado um documentário contando a extraordinária história deles, chamado Three Identical Strangers, Três Estranhos Idênticos, dirigido por Tim Wardle. Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast
História
da BBC News Brasil.
Esse é o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, o serviço em português da BBC, com histórias diversas, de diferentes épocas e lugares, tendo em comum apenas o fato de serem surpreendentes e extraordinárias. A série completa já está disponível no site bbcbrasil.com/podcasts.
CBN Noite Total.
Você compraria um carro movido só a etanol? Nas últimas semanas, a Chevrolet decidiu investir em carros que não são flex e rodam só com etanol. E a Volkswagen vai fazer isso também muito em breve. O objetivo é oferecer carros mais baratos que pagam menos impostos. Mas será que vale a pena? Quais os benefícios para o consumidor? Você vai saber nesse domingo, às 9 horas da manhã, no CBN Auto Esporte, comigo, Guilherme Muniz. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN ou no Spotify. E pode ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
O Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts.
No CBN Sustentabilidade, você vai conhecer a trajetória de uma das marcas de café mais sustentáveis do Brasil, que abraçou a agricultura regenerativa para garantir um café de alta qualidade e resistente às mudanças climáticas.
Se você tem um solo rico, forte, que não deixa a água embora rapidamente, e você tem uma biodiversidade grande, aquele cafezal está mais preparado para resistir a esses impactos que vieram para ficar. É você trabalhar e não desistir da sua região ali e fazer o dever de casa que demora para você ter uma agricultura mais resiliente.
Eu converso com Ricardo Madureira, CEO da Orfeu Cafés e Azeites Especiais. O CBN Sustentabilidade vai ao ar neste domingo, 8:10 da manhã, com reprise 10:30 da noite.
CBN Noite Total.
Tânia Morales conversa com o pesquisador Adriano de Freixo sobre a ligação entre o futebol e as relações internacionais.
Estamos com o professor Adriano de Freixo, da Universidade Federal Fluminense, do curso de Relações Internacionais, e ele está lançando o livro O Outro Lado do Jogo, Futebol, Poder e Relações Internacionais, livro que sai dentro da coleção Argumentos, da editora Ação Cidadania. Professor, boa noite.
Boa noite, Tânia. É um prazer conversar com você e com os ouvintes da CBN sobre futebol, que é o tema do momento, né?
É o tema do momento, né? Que é todo mundo vidrado e é um ótimo entretenimento, mas para além do entretenimento, né? Tem os aspectos e as dimensões políticas que embalam até projetos de poder, e você conta tudo isso muito bem explicadinho no livro. Professor, faz um resumo aqui para nós sobre o alcance da dimensão política do futebol. Depois a gente detalha assim, alguns pontos.
Sim, eu acho que uma coisa interessante de nós começarmos a nossa conversa, né? É falando o seguinte, é muito comum em determinados momentos, nos últimos tempos isso tem acontecido bastante, nós lermos ou ouvirmos comentários seja de jornalistas, de dirigentes esportivos, de comentaristas de redes sociais, que esporte e política não se misturam, ou que não deveriam se misturar. A questão é que esporte e política, principalmente futebol, que é o esporte mais popular do mundo, eles são indissociáveis. Desde que o futebol surgiu, o futebol moderno surgiu, ou melhor, o futebol moderno se estruturou, né, porque jogos com os pés e com bolas existem desde a antiguidade. Né? Lá na década de 60 do século XIX, lá na Inglaterra, criaram o futebol moderno, estabelecendo regras comuns que norteiam o jogo até hoje. Desde o momento em que o futebol moderno se estrutura, ele e a política se interseccionam fortemente. Né? Vamos pensar alguns exemplos que eu cito no livro. A segunda Copa do Mundo, a Copa do Mundo de 1934, ela foi pensada para ser um instrumento de propaganda do fascismo italiano. Né? O governo fascista, Mussolini, o ditador fascista, primeiro, fez de tudo para que a Itália sediasse a Copa, utilizando métodos lícitos e ilícitos. Né? Já se falava em subornos na época para escolha das sedes, ou seja, isso não é uma novidade. E depois fez de tudo para ganhar a Copa, né? Com arbitragens duvidosas e tudo que se pode imaginar. Por quê? Porque ele queria propagandear o regime fascista através não só da realização de um grande evento, como a vitória da Itália nesse grande evento. Se a gente traz para um momento mais recente, Argentina, 1978, né? Que é instrumentalizado. A Copa do Mundo de 1978 será instrumentalizada pela ditadura civil-militar argentina. Ou se nós também pensarmos em outras situações que não governos autoritários, ditatoriais, a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Quando o Brasil se candidata a sediar a Copa do Mundo de 2014, não só a Copa, mas os Jogos Olímpicos de 2016 também, o Brasil vive em um momento político e econômico excepcional, com a economia crescendo, o Brasil estava na moda, o Brasil era cool. Então, qual era a ideia do presidente Lula naquele momento, estava no seu segundo mandato? Projetar essa imagem positiva do Brasil a partir da realização desses mega eventos, mostrar esse novo Brasil, mostrar esse Brasil próspero, que aparecia como uma das potências emergentes na primeira década deste século. Então, né, por esses rápidos exemplos, a gente percebe como não dá para dissociar política de futebol. Sim. Eu sempre digo o seguinte, pegando um conceito que é da antropologia, que o futebol é um fato social total. O que é um fato social total? É aquele fato que ele é tão relevante que ele impacta todos os setores da sociedade. Né? Ele impacta a política, ele impacta a cultura, ele impacta a economia, e o futebol faz isso. Né? O futebol é um dos fenômenos sociais mais importantes nos últimos 150 anos, isso é questionável.
O senhor chamou atenção para a escolha dos países sedes, né? A importância de sediar uma Copa do Mundo, que tem, é estrategicamente importante para um país. Agora, o futebol tem usos políticos mais corriqueiros, né? Mais cotidianos, assim, vamos dizer assim. Mas para além dos grandes eventos, professor, o futebol, ele, né, mais cotidianamente, assim, ele tem também a sua dimensão política?
Sim, com certeza. Né? Vamos pensar tanto num sentido político mais amplo quanto no sentido mais estrito. Por exemplo, né, quando nós temos, vamos pegar um caso recente do Brasil, quando nós temos o ex-presidente Jair Bolsonaro, que apesar de palmeirense, ao longo do seu mandato, entre 2018 e 2022, ele vestiu 72 camisas de diferentes clubes brasileiros. Foi feito esse cálculo. Né? 72 camisas dos principais clubes brasileiros, alguns clubes não tão conhecidos, mas ao longo desses 4 anos, mesmo antes de tomar posse na presidência, a partir de 2018, ele sempre aparecia em público com uma camisa de um clube de futebol. Isso é uma tentativa de quê? Do líder político criar uma imagem simpática e se aproximar do eleitor, se aproximar do cidadão comum. Porque o cidadão comum, né, aqui no caso do Brasil, um país onde o futebol tem uma enorme importância, isso gera uma aproximação entre o líder político e o cidadão comum. Sim. Por exemplo, vamos recuar um pouquinho no tempo, quando Getúlio Vargas fazia seus grandes eventos, né, anunciava leis trabalhistas ou fazia cerimônias cívicas, ele fazia isso em estádios de futebol. Né, o estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, depois da inauguração do Pacaembu em São Paulo, houve cerimônias no estádio do Pacaembu. Por quê? Porque o estádio de futebol, né, é algo que aproxima a liderança do cidadão comum. Mas se a gente for pegar, né, fugindo da figura dos líderes, da figura dos homens de Estado, quando a gente vê, por exemplo, clubes de futebol que hoje assumem um discurso mais politicamente engajado ou socialmente comprometido, a gente vê a importância, por exemplo, de clubes de futebol utilizando as suas mídias, as suas redes sociais para fazer campanhas contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo e a misoginia nos estádios. Isso é um posicionamento político. Um posicionamento político que se insere na vida cotidiana, né? Não somente na grande política, na política dos homens de Estado, mas essa política do dia a dia, o engajamento de clubes de futebol, o engajamento de torcidas organizadas em causas políticas e sociais relevantes. Né? Esse é um exemplo dessa interseção entre futebol e política.
CBN Noite Total. Rádio Sucupira, a mais bem-humorada charge do rádio brasileiro. Todas as sextas, no encerramento do Jornal da CBN, as mais destacadas frases das autoridades na semana, entrelaçadas com reações do prefeito de Sucupira, Odorico Paraguaçu, da inesquecível novela O Bem Amado. Um mergulho no acervo da TV Globo, com falas do personagem interpretado por Paulo Gracindo, tratando com humor dos temas do dia a dia dos brasileiros. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. As principais notícias do dia, no Brasil e no mundo. Seu final de tarde com muita informação e reflexão. Sempre com leveza e bom humor. Débora Freitas e Carolina Moran trazem o que de fundamental você precisa saber. E contam diariamente com as análises de Vera Magalhães. Ponto Final, de segunda a sexta, na CBN. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país. Receitas que atravessam gerações. E os cardápios dos restaurantes que valem a visita. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Noite Total.
Fique com mais uma parte da entrevista sobre futebol e relações internacionais.
Bom, Adriano de Freixo aqui da Universidade Federal Fluminense, no curso de Relações Internacionais, conversando conosco sobre o livro O Outro Lado do Jogo, Futebol, Poder e Relações Internacionais. Agora, o futebol, por exemplo, no Brasil, nossa paixão é o futebol, mas não necessariamente em outros países. Então, o futebol tem essa dimensão política em nível global, ou isso vai variar? O esporte, em que seja a paixão nacional, é que vai fazer esse papel em cada um dos países?
Tem um jornalista norte-americano que escreveu um livro há 20 e tantos anos atrás sobre futebol e globalização. Ele faz uma afirmação que eu concordo bastante, que eu acho que é uma afirmação muito feliz, que ele diz que o futebol é um dos grandes vencedores da globalização. O que significa isso? Nas últimas décadas, o futebol ele chegou a lugares onde há 40, 50 anos atrás, você nunca pensaria que o futebol um dia se tornasse popular nesses lugares. A partir, principalmente, da década de 70, de 1974, quando João Avelange assume a presidência da FIFA, a FIFA inicia um processo de expansão do futebol a nível global, procurando chegar em lugares onde o futebol não era tão popular e sendo bastante bem sucedida nessa popularização do futebol, porque a gente tem que pensar as duas dimensões, né? A dimensão do esporte em si, mas também a dimensão econômica dessa expansão do futebol. A partir do momento que o futebol atinge novos lugares, federações são criadas, pessoas praticam futebol, se cria uma cultura de torcida de futebol, isso significa também a ampliação do mercado consumidor dos produtos ligados ao futebol. Então são duas coisas que se interligam. Então, nas últimas décadas, o futebol, de fato, se globalizou. Lugares onde, há alguns anos, o futebol tinha pouquíssima popularidade, vamos dar um exemplo, né, no subcontinente indiano, né, ali, Índia, Paquistão, Bangladesh, né, o futebol teve um crescimento exponencial nas últimas décadas. Tem um caso que é bastante interessante, que é o caso de Bangladesh, onde o futebol se tornou extremamente popular. Só que a Liga de Futebol de Bangladesh é uma liga fraca. A seleção de Bangladesh é uma seleção fraca. Então, os torcedores de futebol de Bangladesh escolheram algumas seleções para torcer. E que seleções são essas? A torcida de Bangladesh se divide entre a seleção brasileira e a seleção argentina. Uau. E quando acontecem jogos dessas seleções, por exemplo, quando há um jogo Brasil e Argentina, chega a acontecer conflitos entre torcidas nas ruas, como se nós estivéssemos no local do jogo. Né? Elas colocam bandeiras nas janelas, enfeitam, porque uma parte dos torcedores de futebol de Bangladesh escolheram torcer pelo Brasil, outra parte escolheu torcer pela Argentina. Então, a rivalidade Brasil e Argentina sai da América do Sul e é transportada lá para Bangladesh por conta do fanatismo da torcida local. Olha, né? Isso é um fenômeno muito interessante.
Muito mesmo. E essa rivalidade, professor Adriano de Freixo, entre Brasil e Argentina, né? Países vizinhos, né? Deveríamos ser mais irmãos, mas temos essa rivalidade. Ela tem também um valor simbólico nesse universo político?
Sim. A rivalidade futebolística, que muitas vezes se mistura com a rivalidade política, né? Embora nas últimas décadas, principalmente a partir do final dos anos 80, quando nós temos praticamente no mesmo momento o fim da ditadura na Argentina e o fim da ditadura no Brasil, há um estreitamento muito grande nas relações bilaterais. Brasil e Argentina se aproximam bastante, né? Os dois têm um papel fundamental na construção do Mercosul, há toda uma aproximação, mas nem sempre foi assim. Ao longo da história da América do Sul e das relações bilaterais dos dois países, nós tivemos momentos em que os dois disputavam a hegemonia regional, disputavam a condição de maior potência da América do Sul. Então, há uma rivalidade política, né, que contamina a rivalidade futebolística e vice-versa. Né? Então, é interessante, muitas vezes a gente consegue, através do futebol, né, pensar o futebol como uma metáfora das relações Brasil-Argentina, né? Porque é uma relação que combina um pouco de amor e ódio, né? Tanto no futebol quanto nas relações políticas, que é muito interessante, né? A gente vê, apesar de toda a rivalidade Brasil-Argentina, se a gente pega os jornais argentinos na época da Copa de 1970, a imprensa argentina estava empolgada com a seleção brasileira, a imprensa esportiva empolgada com a seleção brasileira. Ou a admiração que inúmeros brasileiros têm pelo Maradona ou pelo Messi. Né? Isso transcende a rivalidade entre os dois países. Né? Entra naquela coisa de apreciar o bom futebol, apreciar o futebol bem jogado. Então é uma relação... Aliás, pode-se dizer que é uma relação de irmãos, né?
Que brigam, né?
Que briga, né? Se entende, briga, tem rivalidade, mas acaba em determinados momentos construindo alguns consensos.
Sim, pois é. Agora, te ouvindo falar sobre a importância em nível mundial, né? A expansão do futebol em nível mundial, o que torna não quero usar a palavra arma, né? Uma ferramenta importante aí geopolítica. O poder da FIFA diante disso é gigantesco, né?
Sim, a FIFA é uma das organizações internacionais mais poderosas, né? Não é uma organização intergovernamental, é uma organização internacional de direito privado, mas que tem grande relevância e grande influência. Basta a gente pensar o seguinte: hoje a FIFA tem 211 federações filiadas, alcançando todos os continentes. Isso dá uma grande relevância à FIFA. Um outro aspecto: a FIFA controla um dos negócios mais lucrativos do mundo, que é o futebol. Alguns números falam que hoje o futebol anualmente daria alguma coisa, lidaria com alguma coisa em torno de US$1 trilhão, né, que representa o total dos negócios do futebol por ano. E a FIFA controla esses negócios. Isso dá à FIFA um poder muito grande, né? Então, por exemplo, muitas vezes, para um país sediar um evento FIFA, seja uma Copa do Mundo ou qualquer outro evento FIFA, esse país muitas vezes até muda a sua legislação interna para atender às exigências da FIFA.
Menos os Estados Unidos, né, professor?
Exatamente, era isso que eu ia falar, né? A gente pega o caso do Brasil, né? Lembram da Lei Geral da Copa? Que nós tivemos que ajustar toda a nossa legislação para atender às exigências da FIFA? Porém, há exceções. Né? E o que a gente tem visto nos últimos anos, principalmente após a ascensão do Gianni Infantino à presidência da FIFA, é uma aproximação muito grande, e muitas vezes a FIFA, muitas vezes não, quase sempre, a FIFA se dobrando aos interesses dos Estados Unidos. Porque do ponto de vista, né, entrando no campo das relações internacionais, se nós formos pensar, até bem pouco tempo atrás, das organizações internacionais relevantes, a única que os Estados Unidos não tinham grande influência era justamente a FIFA. E não ter grande influência dentro da FIFA significa também menos acesso das grandes empresas norte-americanas aos negócios do futebol, que, como eu disse, é um negócio muito lucrativo. Ora, a partir de 2016, a partir da ascensão do Gianni Infantino à presidência da FIFA, logo depois, né, daqueles famosos escândalos que ficaram conhecidos como FIFA Gate, que levou inúmeros dirigentes da FIFA para a prisão, inclusive dirigentes brasileiros da FIFA, por conta desses escândalos, o ex-presidente, o Joseph Blatter, ele renuncia à presidência da FIFA, o Infantino ascende à presidência, prometendo regras mais rígidas de governança, maior transparência, adotar políticas de inclusão, de diversidade. Isso coincide também com o momento de ascensão do Donald Trump à presidência, né, no seu primeiro mandato. E é um momento que ocorre uma forte aproximação entre a FIFA e os Estados Unidos. A FIFA, que em outras competições foi tão interventora, no caso dos Estados Unidos, está deixando aquele laissez-faire total. Deixa rolar.
Deixa rolar. Por exemplo, os caras têm uma lei anti-imigração, aí vai o juiz, não consegue entrar.
A gente não se mete nas leis dos outros países. Exato. Como não?
Como, né?
Vamos
não,
pegar,
né?
Vamos pegar o exemplo do Brasil, né, que na Copa do Mundo de 2014, aqui no Rio de Janeiro, havia uma legislação que proibia a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Essa lei foi modificada. Então, vai me dizer que a FIFA não interfere na legislação dos países? Interfere, mas depende do país, né? Aí é a coisa da distribuição desigual do poder global, né?
É verdade, hein? Então dá para dizer que a FIFA tem uma aproximação muito grande com os Estados Unidos. Não à toa, os Estados Unidos estão sediando, né? Junto com México e Canadá. Três sedes.
Mas como coadjuvantes, né? Se a gente for pensar, nós temos aí, são 78 jogos nos Estados Unidos, 13 no México e 13 no Canadá.
Entendi.
Ou seja, de 104 jogos, 78 nos Estados Unidos, 26 nos dois outros países. O ator principal dessa história são os Estados Unidos. Não é bem uma Copa da América do Norte, né? É a Copa dos Estados Unidos com puxadinho no México e com puxadinho no Canadá.
CBN Noite Total.
O Ministério Público do Distrito Federal reforçou as regras para evitar o uso da máquina pública nas eleições deste ano. As promotorias enviaram uma recomendação às administrações regionais, orientando o cumprimento das normas sobre publicidade institucional, uso de bens públicos e atuação de servidores. O documento proíbe o uso de imóveis, veículos, materiais, serviços, servidores e redes sociais oficiais em benefício de candidatos candidatos, partidos ou coligações, além de vedar a promoção pessoal de agentes públicos em ações da administração. O MPDFT também lembra que servidores não podem atuar em campanhas durante o expediente, salvo se estiverem licenciados. A medida foi reforçada após denúncias sobre o suposto uso de servidores em campanhas eleitorais e troca de administradores regionais às vésperas das eleições. Juliana Souza, para a CBN.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
CBN Noite Total.
Ouça a última parte da entrevista de Tânia Morales com o pesquisador Adriano de Freixo sobre a ligação entre o futebol e as relações internacionais.
Bom, depois que a FIFA deu o prêmio da paz pro Trump,
como prêmio de consolação,
um prêmio de consolação, que ele não ganhou o Nobel, já dava pra gente desconfiar, né, que tem realmente um laço muito próximo.
Nós vimos no ano passado, né, na final da Copa do Mundo de Clubes, quando o Trump entra no gramado e quer aparecer mais do que os jogadores do Chelsea, que foi o clube campeão. Então, por aí, o Infantino do lado fazendo aquela cara de paisagem. Né? Então, a gente vê como é que essa aproximação é bastante forte. Né?
É, ó. Professor Adriano de Freixo, conversando conosco sobre o livro que ele está lançando, Outro Lado do Jogo, Futebol, Poder e Relações Internacionais. O livro sai pela editora Ação Cidadania, falando sobre a dimensão política, né? O uso que os governantes fazem politicamente do futebol. Os jogadores, né? Os ídolos, eles têm um papel assim, de influência muito grande. Infelizmente, muitos nem honram esse papel, né? Que lhes cabe. O que dizer sobre essa personificação, né, em jogadores que muitas vezes nem sequer estão preparados para isso, professor?
Muita gente acha, né, eu já vejo assim, muitos comentários, não, porque os jogadores no Brasil são despolitizados. Aí dão um exemplo de algum jogador estrangeiro que é um pouco mais politizado, mas eu posso dizer o seguinte, que esse é um fenômeno global. O jogador de futebol, via de regra, é despolitizar. Aqueles que assumem posições políticas mais claras, aqueles que levantam bandeiras, aqueles que defendem causas, eles são muito mais exceções do que a regra. Então, por exemplo, né, vamos pensar aqui no Brasil, pegar algumas figuras icônicas. Sócrates, Raí, Afonsinho, Juninho Pernambucano, são poucos. Uhum. A gente pensa, né? A gente vê alguns jogadores se envolvendo em algumas causas muito específicas, né? O Vini Júnior, que se tornou um ícone da luta antirracista. Na França, jogadores da seleção francesa, porque boa parte da seleção francesa é formada por descendentes de imigrantes, né? Tanto dos países árabes, né, muçulmanos ou árabes, quanto da África Negra, vários desses jogadores, em eleições recentes, se posicionaram publicamente contra a extrema-direita francesa, porque a extrema-direita francesa tem um discurso fortemente anti-imigração, aliás, né, não só a extrema-direita francesa. a extrema-direita global. Sim. Recentemente, nós temos aquela manifestação do Yamal da Espanha, né, na comemoração do título, levantando a bandeira da Palestina, mas são exceções. Via de regra, né, o jogador de futebol, né, mesmo aquele um pouco mais politizado, ele evita se manifestar politicamente, né, publicamente. Né, até porque hoje, né, tem a coisa de patrocínio,
exato,
tem a coisa dos contratos com os clubes. Né, alguns ignoram isso e se posicionam, mas a maioria, mesmo alguns que têm um pouco mais de consciência política, eles evitam essas manifestações públicas. Basta a gente ver a reação que aconteceu com essa manifestação recente do Yamal levantando a bandeira da Palestina. Né? Então, boa parte dos jogadores, mas, né, acho que a maioria é realmente por absoluta despolitização no sentido estrito do termo.
Sim.
Outros, é aquela coisa, não vou mexer em casa de marimbondo.
Sim, sim, claro, nem todos, a minoria levanta uma bandeira. Mas eu estava pensando mesmo nos maus exemplos, né? Em valores que não são bons para esses supostos heróis propagarem. A gente tem jogador nosso condenado por estupro,
sim,
por exemplo.
Por estupro.
Né?
Por agressão.
É, então.
Isso.
Nesse sentido, de que eles talvez não tenham a dimensão, ou se tem, não tem os valores construídos para fazer uso como exemplo, né, pelos seus próprios atos.
Não... e nesses casos que você mencionou, né, tem uma outra coisa que é um componente ainda muito forte, apesar dos avanços nas últimas décadas. Um componente muito forte que existe no futebol é a coisa do machismo, da misoginia, né? De uma masculinidade tóxica, né?
Da necessidade, homofobia, né?
Da homofobia, necessidade de afirmação permanente da masculinidade, tanto por parte dos jogadores quanto por parte dos torcedores. Então, isso acaba gerando esse tipo de comportamento, né? Isso... essas
reflete,
coisas estão,
né,
relacionadas.
Reflete,
sim.
A sociedade,
né?
Claro.
E você pode ver que o torcedor, muitas vezes, ele acha injusto que aquele jogador tenha sido condenado por aquilo, né? Ou que ele esteja sendo linchado publicamente por conta de ter feito determinada coisa. Porque o torcedor, né, por conta dessa cultura, ele acha aquilo uma coisa menor, um mal menor, não é um problema, né? Nós temos isso também, a gente não pode esquecer esse fato, né?
As paixões futebolísticas, né, se sobrepõem. Agora, professor, ainda no comportamento em campo, não em campo, não quero dizer isso, no ambiente do futebol, parece que o torcedor, na condição de torcedor, se vê autorizado a certos comportamentos que em vida social civilizada ele não tem, né? De agredir, né? Sei lá, às vezes mata-se por causa do futebol e tal. Isso tem relação com a nossa relação de identidade com o futebol? Quer dizer, se criou esse espaço mais permissivo, vamos dizer assim, para certos comportamentos?
O que acaba acontecendo é o seguinte, né? Digamos que o estádio, né, e o jogo de forma geral, ele representa um espaço onde pode haver o exercício de uma violência controlada, né? Ou seja, extravasa-se todos aqueles sentimentos, toda aquela violência, né? Não somente violência no sentido estrito, dentro do espaço do estádio, enquanto lá fora se leva uma vida absolutamente normal. Você tem uma série de pesquisas realizadas por sociólogos, historiadores, antropólogos, sobre o fenômeno do hooliganismo na Europa nos anos 80, nos anos 90. A década de 80 foi a década onde o hooliganismo atingiu o seu auge, tivemos vários incidentes, inclusive alguns bastante trágicos, envolvendo os hooligans, principalmente na Inglaterra. E é uma coisa muito interessante, né? Aquele cidadão que ia para o estádio fazer as maiores barbaridades dentro do estádio, de segunda a sexta, ele muitas vezes era um respeitável pai de família,
sim,
um trabalhador que cumpria todos os horários, alguém disciplinado dentro da fábrica, alguém disciplinado dentro do escritório, mas que naquele espaço do estádio adotava um comportamento completamente distinto, né? Então, o estádio acaba sendo esse espaço onde isso é exercido, onde determinados impulsos afloram num espaço, como é um espaço restrito, é um espaço mais controlado, né? Até em uma outra lógica, voltando para a questão da política, por exemplo, né, durante a ditadura franquista na Espanha, no estádio do Barcelona, era muito comum que a torcida do Barcelona fizesse cantos contra o ditador. E era um dos únicos lugares onde as pessoas falavam livremente em catalão, porque a ditadura franquista proibiu o uso das línguas regionais, né? Ora, muita gente, muitos autores diziam o seguinte, que na verdade a ditadura franquista tolerava que dentro dos estádios acontecesse esse tipo de coisa, porque você mantinha aquilo sob controle dentro do estádio. Uhum. O cara ia lá, xingava o Franco, né, cantava contra a ditadura, exaltava lá o nacionalismo catalão, falava em catalão, saía do estádio,
aliviado,
tudo voltava à normalidade. Exatamente.
Já era falei aquele, tudo que eu tinha para falar. Entendi.
Exatamente, era o momento da catarse, né? Era aquele momento catártico, perdido na multidão, né?
Sim.
E o estádio acabava funcionando como um local de controle, onde aqueles impulsos eram mantidos sob controle. Só que muitas vezes, né, e a gente vê muito isso no conflito entre torcidas organizadas, isso sai desse espaço restrito, né? Isso acaba tomando as ruas, isso acaba gerando alguns incidentes bastante graves. Mas, via de regra, né, o estádio é esse espaço onde o controle é exercido, onde esses impulsos afloram de forma controlada. Né?
Muito bom. Nossa, daria para falar muito mais aqui, hein, professor? Que aula. Muito obrigada. Muito interessante esse tema. E aí eu recomendo aqui, ó, O Outro Lado do Jogo, Futebol, Poder e Relações Internacionais, é um livro pequenininho, de fácil leitura, e essa é exatamente a ideia, né, da coleção Argumentos, de livros fáceis de ler, de entender, e aí você entende a dimensão política do futebol. Professor Adriano de Freixo, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite.
Então, eu que agradeço, foi um prazer conversar com você.
Ah, igualmente.
Boa noite.
Boa noite. Adriano de Freixo, ele é professor da Universidade Federal Fluminense, no curso de Relações Internacionais, e ele justamente está lançando o livro O Outro Lado do Jogo.
CBN Noite Total.
Você compraria um carro movido só a etanol? Nas últimas semanas, a Chevrolet decidiu investir em carros que não são flex e rodam só com etanol. E a Volkswagen vai fazer isso também muito em breve. O objetivo é oferecer carros mais baratos que pagam menos impostos. Mas será que vale a pena? Quais os benefícios para o consumidor? Você vai saber nesse domingo, às 9 horas da manhã, no CBN Auto Esporte, comigo, Guilherme Muniz. Você também pode assistir em vídeo no YouTube da CBN ou no Spotify. E pode ouvir em podcast no site e no aplicativo da CBN.
Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, dia a dia da economia. sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Mirval Pereira fala de política. Miriam Leitão, de economia. Cassiano Ribeiro traz as inovações do agro. Rosana Jatobá, as tendências do mundo ESG. CBN Brasil. Notícias por inteiro no meio do dia. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. CBN Noite Total.
Esta ciudad es muy hermosa, un pueblo feliz. Yo gozo de vivir acá, en Buenos Aires.
Nací en una ciudad llamada Buenos Aires, en el interior del nordeste de Brasil.
Más bonito. A tradição da Argentina, eu acho bonito.
Agora que tem muita gente que já foi na Argentina.
Só porque o nome da cidade é Buenos Aires, o povo acha que é argentino. Quer estar sempre argentino.
É que eu queria enfrentar a Argentina. Eu queria pegar ela no final da Copa. Pra dar nela na hora certa.
Bom, você
ouviu... Rapaz, não procure encrenca.
Parte do trailer de Buenos Aires, que é um documentário de Tuca Siqueira que acompanha uma pequena cidade brasileira que compartilha o mesmo nome da capital argentina. E é o tema da nossa entrevista aqui no CBN Noite Total agora. Tuca, que bom te receber. Seja muito bem-vinda. Boa noite.
Boa noite, Nadete. É uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando.
Tuca, preciso começar dizendo que eu fiquei encantada por Buenos Aires. Tenho certeza que o ouvinte que assistiu o documentário vai se encantar também. E que já deve estar curioso, já ouvi um pouquinho de sotaque aí, que eu acho que dá algumas pistas. Onde fica a nossa Buenos Aires?
Sim, fica na zona da Mata Pernambucana. Eu estou aqui em Recife nesse momento e fica a quase 2 horas daqui de Recife. É pertinho. Apesar de ser perto... Não é caminho exatamente para outros lugares, então muitos recifenses também não conhecem Buenos Aires pernambucano.
Pois é, ia falar isso, né? Muitos pernambucanos não sabem nem que a cidade existe. Como é que foi seu primeiro contato e o que que te levou a querer transformar esse lugar num filme?
Ah, primeiro que eu sempre me interessei muito pela América Latina e toda e qualquer possibilidade de aproximação, né, com a América Latina me interessa e eu vi imagens dessa cidade de Buenos Aires através de um livro de fotografias de um fotógrafo amigo, Josivan Rodrigues, por volta ali de 2015 e fiquei muito curiosa. Então, pertinho, fui até Buenos Aires e desde a primeira visita já achei que existia ali uma atmosfera de fabulação fortíssima na cidade. É, me encantei, fui super bem recebida e aí passei a frequentar e cada vez que eu ia descobria novos personagens, novos possíveis personagens, né, durante a pesquisa. E aí elaborei um projeto, né, de desenvolvimento de roteiro e submeti a um edital do FSA, que não existe mais, infelizmente, 2016-2017, e aí pude fazer essa pesquisa junto com a equipe. E foi muito legal, porque isso permitiu também que a gente pudesse desenvolver também uma pesquisa de uma semana na Argentina, na Buenos Aires, Argentina, o que me surpreendeu muito, porque os argentinos adoraram essa informação sobre uma cidade que tinha um time do Boca e essa tentativa de se aproximar da capital portenha.
Já tem várias coisas que eu quero puxar nessa sua resposta, porque eu achei, assim, mais que fascinante, assim, é encantador, os personagens são sensacionais e as imagens são muito bonitas e os conceitos que a gente pode pensar por trás também. Quando a gente fala em documentário, a gente pensa em realismo e muitas vezes naquela coisa crua, né? Muitos documentários são pensados para mostrar uma realidade que muitas vezes vem acompanhada num tom de denúncia, e você traz o documentário paisagem, né? Então eu queria te ouvir um pouco sobre esse conceito, sobre o que cabe de fantástico ali numa coisa que é uma documentação de uma realidade, Não sei, já até me perdi.
eu acho que assim, eu acho que esse tratamento de trazer um pouco o surrealismo, né, para dentro da realidade desses personagens, eu acho que primeiro ela já está posta, já está dada, e acho que também, Nadege, é uma coisa que acontece, que é comum, sobretudo na América Latina. É muito comum, né, a gente encontrar esse tipo de narrativa, assim. E acho que isso deve fazer algum sentido, porque na realidade eu acredito profundamente, sei que muitas outras pessoas acreditam nisso, que só é possível resistir ao real fabulando, porque a realidade é muito dura, né? Independente de onde você esteja. Então, a fabulação, ela nos ajuda a resistir a tudo o que há de cruel no dia a dia. E eu acho que a América Latina é um território, né, de disputa há muito tempo, é um território que vivencia conflitos distintos e fortes. E acho que essa Buenos Aires pernambucana, ela tem uma brasilidade, uma latinidade, sobretudo, fortíssima, né? Então, eu acho que a busca veio daí. Foi um período, quando eu estava desenvolvendo, eu filmei duas Copas. Foi muito tempo de filmagem, né? Imaginando que cada Copa tem um intervalo de 4 anos. Então, frequentei muito essa cidade. E foi no período também, na década de pandemia, né, de dificuldades e conflitos políticos também no próprio país. E eu estava sentindo que os meus sonhos estavam rareando, digamos assim. Eles estavam se tornando raros, pequenos, eles estavam quase sumindo. E frequentar aquela cidade em que as pessoas sonhavam e realizavam da maneira que era possível, isso me alimentou bastante. Então, o filme é uma tentativa de partilha também disso. A gente tem chamado de filme paisagem porque é um filme que não se aprofunda exatamente nos personagens, né? O personagem do filme, assim, principal, o protagonismo, na verdade, é a própria cidade e sua atmosfera. E não exatamente um personagem ou outro. Então, a ideia do filme é que as pessoas possam desfrutar mesmo. Se der esse tempo de 70 minutos ali para relaxar. E eu acredito muito que o documentário também, ele é um espaço, sobretudo, de urgências, né? De temas urgentes, mas eu acho que ele também pode ser um espaço de reflexão mais lúdica, e eu acho que essa é a grande aposta do Buenos Aires.
Nossa, comigo o objetivo foi totalmente atingido, assim, eu assisti e eu fiquei naquele êxtase de, meu Deus, como é maravilhoso você ser latino-americano, você ser brasileiro, tem hora que você pensa que isso aqui tudo acabou, que tem que aterrar isso aqui, que não tem mais salvação, e tem hora que você pensa, graças a Deus que eu sou daqui, e que pena das pessoas que não conhecem, né, aquilo que a gente tem. Pra te dar um bastidor aqui, Tuca, a gente tem um integrante da equipe, Henrique Dias, que é pernambucano, é de Recife, né, Henrique?
Olha,
de Camaragibe, e que conhece Buenos Aires. Gostou de Buenos Aires? Adorou. Esteve na feirinha, gostou. Então olha a chance, né? No estúdio aqui a gente tem uma equipe de 3 pessoas. Tem uma pessoa que conhece Buenos Aires.
Que maravilha.
2002? Você foi de 1002? O ônibus 1002. Não, legal demais. E aí a gente tá nessa época, né, Tuca, falando muito de futebol. Você falou que filmou durante a Copa, né? E a gente conhece ali uma entre tantos personagens, assim, incríveis que vocês encontraram. Um ex-jogador que fundou um clube que é um Boca Juniors alternativo. Só para dar um exemplo, né? Eu queria te perguntar o que mais te impressionou nas pessoas que você conheceu lá.
Olha, eu acho que o que me impactou em Buenos Aires, assim, acessando e permanecendo na vida desses personagens, porque, como eu te falei, foram 2 Copas há muito tempo, e a todo momento a gente permanecia em contato constante. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que essa é uma cidade, assim, mestra em dizer para a gente que a gente não precisa julgar os nossos próprios sonhos e que a gente realize da maneira que seja possível, sabe, Nadete? Assim, acho que às vezes a gente fica buscando um ideal muito grande, né, para aquilo que a gente sonha. E em Buenos Aires eu tive acesso a uma simplicidade gigantesca. Eu fico dizendo aqui agora que eu vou printar aquela imagem da estátua de Maradona que tem na fachada do Clube Boca e vou colocar no meu escritório para todas as vezes que eu pensar em algum projeto, pensar assim, olha, vamos lá, faz do jeito que for possível, mas faz, entendeu? Realiza e tal. E eu acho que foi por conta disso que eu consegui finalizar o filme. Esse filme...